Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, segunda-feira, hoje, dia 5 de agosto de 2019. Dia Nacional da Saúde. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Inicia hoje em Barreirinha festejo de Nossa Senhora do Bom Socorro.
Igreja celebra agosto como mês vocacional.
Falta de energia elétrica no assentamento é questionada por interioranos.
A música dos povos indígenas chega a Parintins através do Sonora Brasil.
Grupo parintinense participa da Conferência Nacional de Saúde em Brasília.
Liceu recebe profissionais de Manaus para aprimorar conhecimentos de instrutores e professores.
Boi Cacau e Boi Malhado festejaram título no final de semana.
Comerciantes denunciam brincadeira de papagaio de papel na Praça dos Bois.
Essas e outras a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Em Parintins, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Religião.
Neste mês vocacional, a área missionária Nossa Senhora do Rosário se propõe a vivenciar o período com maior espiritualidade, conforme propõe a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Neste contexto, as localidades que compreendem esta área são convocadas a meditar assuntos referentes à família. A abertura desta vivência mais profunda teve início no dia 2, no Mocambo, e também no dia 3, no Caburi.
O administrador da área missionária Nossa Senhora do Rosário, Padre Rui Canto, explica de que forma ocorrerá as demais atividades durante o mês vocacional.
Exatamente, então teremos uma sequência de atividades. Vamos começar com a novena da família, que vai acontecer nas famílias, né? Os adultos, os casais estão se organizando para assumir essa novena, 9 dias de encontros na sua família, convidando as famílias mais próximas, envolvendo outras famílias. Então será uma primeira quinzena de agosto voltada para essa novena da família. Depois, na segunda quinzena, nós vamos ter encontros mais amplos com as temáticas propostas pela CNBB a partir do subsídio Hora da Família. E vamos realizar também caminhada pela família, momentos de adoração pela família, celebrações, terço das famílias. E a culminância dessa atividade será no dia 1º de setembro, nos dois setores, com encerramento e certamente colheita já de frutos, né? Vamos aproveitar esse tempo aí, esse mês, para fazer um levantamento também familiar, a vida sacramental da comunidade, especialmente dos adultos, e oportunamente convidar esses adultos para um caminho catequético, certamente na modalidade de adultos, para poderem também completar aí o espaço da iniciação à vida cristã, que a Igreja do Brasil está trabalhando com muita ênfase nesses últimos anos.
A paróquia de Barreirinha, pertencente à Diocese de Parintins, inicia hoje os festejos em honra à sua padroeira, Nossa Senhora do Bom Socorro. O período de festa se estende até o dia 15 de agosto.
Neste ano, o povo católico reflete o tema Nos 30 anos de nossa igreja, vivamos o Sim de Maria, uma celebração às 3 décadas da construção da matriz atual. O lema da festa é Filho, eis aí a tua mãe.
O pregador do novenário será Padre Henrique Ugê. O sacerdote destaca que a festa fará uma homenagem a todas as pessoas que ajudaram a erguer a matriz em Barreirinha.
Estamos levando uns folders para que explica bem o quadro, porque o povo pediu isso. Também eu preparei uns banners com toda a história que o Padre Mário escreveu naquele tempo, de como foi ideada, quem ajudou, quem fez, os marianos, pedreiros, carpinteiros e tudo. Enfim, é uma história não somente de uma igreja assim, física, mas uma igreja espiritual, feita com a colaboração e a vontade do povo. E o tema é mesmo este aqui, relembrando a tradição, a vida do povo desta igreja, como é a igreja viva de hoje, passar sempre da igreja artística, bela, mas feita de tijolos, de cimento, a igreja mesmo viva do povo de Deus.
No período de 10 a 18 de agosto, a cidade de Inhamundá celebra a sua padroeira, Nossa Senhora da Assunção, com uma intensa programação que vai abranger o sírio fluvial, missas, arraial e a procissão.
De acordo com o padre Oséias Cativo, pároco da paróquia de Inhamundá, a expectativa dos inhamundaenses é grande, em razão da fé que move aquele município com a festa de Nossa Senhora da Assunção.
A nossa festa esse ano vai iniciar no dia 10, né, com o sírio, que vai sair lá da paróquia de Faro, né, São João Batista, o sírio fluvial. E a nossa expectativa é que esse ano, né, a nossa festa, assim, voltada realmente para as famílias, né, obedecendo às novas regras, né, na preparação das festas dos santos, né. Então vai começar no dia 10 e vai até o dia 18, dia de Nossa Senhora da Assunção, ela que é padroeira da nossa paróquia de Inhamundá, né. Então, assim, a nossa expectativa é poder realmente fazer uma festa bem participada, né? Todas as noites teremos arraial, né? E encerrar no dia 18 com a presença do nosso bispo, com a procissão pelas ruas da nossa cidade, né? Então a gente convida-se todo o nosso povo das paróquias da nossa diocese, das comunidades rurais da nossa paróquia a participar conosco da festa Nossa Senhora da Assunção, que é padroeira da cidade de Inhamundá.
Durante 3 dias, casais que compõem os grupos de Nossa Senhora das Igrejas da Diocese de Parintins estiveram reunidos no Centro Diocesano de Formação no bairro de Nazaré, participando do Retiro 2019, buscando fortalecer o laço matrimonial entre o casal e Deus.
O padre Marco Aurélio, assessor do Retiro, ressaltou o tema do evento, Reconciliação, Sinal de Amor, como testemunho do valor da união.
O retiro dentro da espiritualidade, do movimento das equipes de Nossa Senhora, ele é definido como um ponto concreto de esforço, em que cada casal, cada equipista tem esse compromisso, uma vez no ano, dentro do movimento, em participar do retiro. O tema que caracteriza o retiro é o tema do texto base, que norteia as reuniões de equipe, que é esse livro, Reconciliação, Sinal de Amor. Já há alguns anos que a gente vem refletindo, tendo como referência a parábola do pai misericordioso com o filho pródigo. Portanto, esse ano não está sendo diferente, mas focalizando com temáticas particulares sendo norteada por esta parábola. É um momento em que é de fundamental importância para o equipista, porque o retiro, no decorrer do ano, essas temáticas aprofundadas, elas devem ser retomadas por cada equipista, né? Para a reflexão pessoal, como também um momento para ir norteando a vida de acordo com a temática que é sugerida pelo movimento.
Sabemos que essa semeadura, ela tem que ser difundida, às vezes difícil, mas também levada com muita sabedoria para que os casais possam se integrar muito mais nos movimentos.
Exato. Ontem eu colocava para eles que o pregador do retiro é o Espírito Santo. A função que eu estou exercendo neste momento é apenas de um assessor, mas cada casal, cada equipista fará de fato o retiro se deixar conduzir pela ação do Espírito Santo, para que a sabedoria de Deus possa orientar a vida de cada casal.
No Brasil, já virou tradição rezar pelas vocações no mês de agosto. Vocação significa chamar, portanto, é a resposta humana a um chamado divino.
O bispo da Diocese de Parintins, Dom Juliano Frigeni, lembra que ninguém vive porque decidiu viver, mas porque alguém nos chamou para a vida.
É um mês extraordinariamente importante para nós aqui no Brasil. A igreja no Brasil marcou este mês de agosto quando a gente diz sim à própria vocação. O que é a vocação? Primeiro, não é um projeto individual, cada um tem o seu projeto. Mas a vocação é abandonar um projeto e reconhecer que o projeto de um outro sobre a minha vida é mais verdadeiro, mais útil, mais belo. Por exemplo, eu quando era jovem não sabia com qual mulher casar. Digo, mas são todas bonitas. O que eu vou fazer aqui, meu Deus? E Jesus me fez entender. Quer amar todas? Possui nenhuma delas. Como assim? Vive como eu, a virgindade. É possível? Sim. Então, entrei nesta roda e vi que realmente é possível é de amar como Jesus amava. Se não olhar para Cristo, é uma presunção dizer eu vou conseguir, eu não preciso de Cristo. A vocação é uma coisa altíssima, eu diria até muito mais difícil do que um jogo é a dificuldade de viver a vida como vocação e não como um instinto.
Em Parintins, 12 horas e 10 minutos.
Educação.
Começa hoje, dia 5, o prazo para se inscrever para as bolsas remanescentes do ProUni, Programa Universidade para Todos. A inscrição é online e será mais uma chance para quem não foi contemplado na primeira e na segunda chamadas, além da lista de espera.
As bolsas de estudo são válidas para este semestre, nas vagas que ficaram desocupadas, por motivos como desistência dos candidatos pré-selecionados ou falta de documentação.
Quem já está na faculdade tem até o dia 30 de setembro para se inscrever. Para quem ainda vai entrar na faculdade, o prazo é bem mais curto e termina já no dia 16 deste mês.
E na última sexta-feira, dia 2, o Mercado Municipal Leopoldo Neves, o Mercadão, recebeu a primeira aula, a apresentação do aulão de inglês protagonizado pela Escola de Idiomas 1, Talk Inglês, como forma de incentivar o parintinense a falar o idioma mais popular do mundo.
O guia de turismo, Kyle Brito, é o coordenador do projeto, junto com outros jovens professores, que proporcionam os conhecimentos básicos do inglês de forma gratuita.
É um projeto do iTalk English, né? Onde a gente está vindo uma vez por semana fazer um aulão de inglês para a sociedade, entendeu? Visando que Parintins recebe um grande número de turistas e é preciso ter, entendeu? Antigamente nós tínhamos o Aldeia Kimura, mas o Aldeia Kimura não está funcionando mais. Eu espero que reabra. Mas mesmo abrindo ou não, voltando ao Aldeia Kimura, a gente vai estar aqui, né, no mercado ou fora do mercado, em algum local, alguma praça, fazendo esse aulão, entendeu? E mostrando para as pessoas que elas podem aprender. E elas aprendem, sim, palavras em inglês.
12 horas e 12 minutos.
Notícias do esporte.
E continuam os preparativos e encontros com diretores de clubes masculinos e femininos que vão disputar a versão 2019 do Campeonato Parintinense, o Parintinzão.
A competição ganha um incremento a mais com a participação de clubes femininos, que paralelo ao masculino dará mais visibilidade para que o torcedor possa comparecer ao estádio Tupi Cantanhede e prestigiar os jogos.
O presidente da Alepink, Leandro Fontenelle, lembra que o último campeão da competição foi o time do Santa Luzia do Macurani, mas as atenções são voltadas para o Parintinzão 2019.
O detentor do título, né, parintinense, foi a equipe do Macurani, né, do Santa Luzia do Macurani. Foi a que desbancou o Sul-América no passado, numa final emocionante, né, de passagem, um bom público nós tivemos no passado no campeonato. Este ano nós estamos assumindo a Alepim, fizemos uma reunião com os presidentes de clube, uma reunião muito proveitosa, já esboçando aquelas ideias, né, novas ideias de como ser feito um campeonato parintinense para 2019. E vai ressaltar que este ano nós teremos também, pela Alepim, o campeonato feminino, né, nunca houve, né, na cidade de Parintins, o Campeonato Feminino promovido pela Alepim. Esse ano nós estamos trazendo uma quantidade de clubes femininos para que a gente possa também dar essa oportunidade para essa moçada aí que sempre joga esse futebol, que está em ascensão o futebol feminino. Então, por que não fazer? Nós vamos fazer, sim, no estádio Tupizão. O campeonato principal, o campeonato master e o campeonato feminino.
As inscrições para a edição de número 9 da Copinha Alvorada de Futebol Fraldinha iniciaram hoje pela manhã, na recepção da Rádio Alvorada.
No primeiro momento, a coordenação está fazendo a entrega do regulamento para as equipes interessadas em participar do evento.
Alguns times, como Juventus, Mato Grosso, Arte Ferro, Seleção do Miriti, Bom Socorro do Zé Açu e o atual campeão Tracajá, já solicitaram participação na Copa, porém precisam confirmar através do pagamento da inscrição.
De acordo com o professor Valci Soares, da equipe do Tracajá, os trabalhos de preparação em busca do título 2019 já iniciaram.
E nós estamos aí na luta, né, preparando os nossos atletas para mais uma vez virmos participar desse grande evento que a Rádio Alvorada organiza. E com certeza os nossos garotos estão aqui naquele momento, né, de ansiedade, de preparação. E nós já estamos assim iniciando os trabalhos, né, muitos pais estão nos auxiliando, então nós queremos esse ano, se Deus quiser, nos preparar para, quem sabe, garantir o bicampeonato.
A nona edição da Copinha Alvorada de Futebol Fraldinha faz parte das comemorações de 52 anos da fundação do Sistema Alvorada de Comunicação, como destaca o diretor executivo da emissora, Padre Carlos Caridade.
Mais uma vez, estamos organizando na Copa Alvorada, dentro dessas comemorações de 52 anos da Rádio Alvorada de Parintins, e convidamos aí as equipes, né, para se organizarem, você aí que tem escolinha de futebol, para participar desse evento, né, que é assim uma escola de novos craques, né, da nossa cidade. Então você não perca a oportunidade. As inscrições estão abertas a partir de hoje, dia 5, né, e em setembro, no dia 7, nós vamos iniciar a competição. Então, não fique de fora. Venha participar com a sua equipe.
Os torcedores de Flamengo e Vasco que compareceram ao estádio Tupi-Cantanhede neste domingo tiveram a oportunidade de ver de perto os ídolos de seus times.
O ex-jogadores Carlos Germano do Vasco, Ronaldo Gelinho do Flamengo e ainda Neto Carnaúbas, craque de futsal da seleção brasileira, encerraram em Parintins uma sequência de viagens em algumas cidades do norte do Brasil.
Em cada cidade onde os craques estiveram, foram realizadas partidas entre os times de Vasco e Flamengo.
Em Parintins não foi diferente, as seleções formadas por jogadores masters de Flamengo e Vasco se enfrentaram, e cada equipe contou com a presença do seu craque, ou craques. É o caso do Flamengo, que contou com a atuação de Ronaldo Gelim e Neto Carnaúbas, jogador de futsal, mais apaixonado pelo Flamengo. Já o Vasco teve a atuação do ex-goleiro Carlos Germano.
O resultado do jogo foi 3-2 para o Flamengo, com 3 gols de Ronaldo Gelim. Beto Pupunha marcou os 2 gols do Vasco e ainda teve um gol anulado pelo árbitro.
Ronaldo Gelim fala da alegria de poder estar na ilha Tupinambarana.
Fiz a primeira vez aqui. E melhor ainda, né? Fiz 3 gols aí, a gente acabou vencendo o jogo. Apesar de ser rivalidade da cidade, mas a gente quer sempre estar vencendo. Ainda mais eu, que sou bem competitivo. Não deu para mim jogar o que eu poderia aqui pela maratona de jogos. A gente tinha feito mais 3 jogos, viajando muito. Mas o importante é que eu fiz gol em todos os jogos. Acho que fiz mais de 15 gols nos jogos, mas o importante é a festa, o torcedor que compareceu, prestigiou.
Carlos Germano, goleiro Cruz Maltino, também comenta a turnê realizada em 4 cidades do Norte.
O que deixa a gente mais gratificado em relação a tudo isso é o carinho, né, cara? A gente parou tanto tempo já de jogar bola, no meu caso, o Ronaldo Gelinho é mais jovem, mas no meu caso já parei quase 15 anos. Mas eu acho que o que prevalece são as conquistas, né? O tempo de clube, tempo de Vasco, foram 15 anos de Vasco.
Certo.
E as conquistas em cima disso tudo, aí o torcedor vem, trata com carinho, isso daí é uma gratidão eterna pelo Vasco da Gama. Isso aí pra mim é a felicidade eterna.
Neto Carnaúba, jogador da seleção brasileira de futsal, ou seja, futsal, destacou a receptividade e o carinho das pessoas de Parintins.
É, o ser humano aqui em Parintins é algo diferente. O povo atrai, consegue puxar o carinho, recebe bem, receptivo. Isso é muito importante, porque na verdade a ideia também desses jogos é fazer com que as pessoas percebam que nós não somos diferentes, nós não somos super-nomes, nós somos pessoas comuns, pessoas do bem que buscaram sonhos, que lutaram, correram atrás, pagaram o preço. Muitos de nós, eu particularmente, o Ronaldo, somos famílias pobres, tivemos que lutar muito para poder conseguir vencer na vida.
Em Parintins, 12 horas e 18 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Aconteceu neste domingo, dia 4, a cerimônia de abertura da 16ª Conferência Nacional de Saúde, reunindo milhares de pessoas no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, em Brasília.
Entre o público estavam profissionais de saúde, gestores, usuários, pesquisadores, além de diversos ativistas do Sistema Único de Saúde. Todos e todas em defesa da maior política social do mundo.
Estão presentes no evento membros da Teia de Educação Ambiental, Interação e Floresta da cidade de Parintins, que vão apresentar suas experiências, vivências organizativas, saberes e práticas tradicionais da medicina natural, que insiste na semeadura de possibilidade de cura através da fitoterapia.
Ao abrir oficialmente o evento, o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, convocou a plenária para um debate onde a escuta seja exercida e as diferenças políticas sejam respeitadas.
Ele saudou a delegação parintinense.
Povo do Amazonas, do Parintins, aí é muito importante a presença da delegação aqui na Conferência Nacional de Saúde, a nossa 16ª, 8ª+8. Estamos refletindo e também trabalhando no aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde para consolidá-lo cada vez mais como o sistema que defende a vida. Então nós precisamos cada vez mais estar unidos, defendendo o SUS, defendendo a democracia e os direitos sociais.
São mais de 5 mil pessoas participando dessa conferência, né? Quais são as perspectivas dela para você como presidente do Conselho Nacional?
Aqui a gente saia daqui com as propostas de diretrizes aprovadas de curto, médio e longo prazo para que elas sejam implementadas, que a gente possa trabalhar uma devolutiva a todos e todas que participaram desde as conferências municipais e estaduais para a gente garantir realmente um SUS cada vez mais de qualidade para todos e todas os brasileiros e brasileiras.
No período de 11 a 14 de agosto, o Parintins recebe uma das etapas da 22ª edição do Sonora Brasil, o maior projeto de circulação musical do país, que já alcançou 750 mil pessoas.
Em Parintins, o projeto do Serviço Social do Comércio, SESC, vai contar com a temática Música dos Povos Originários do Brasil, apresentada por meio de 4 circuitos, com 2 grupos diferentes em cada, mostrando um pouco da diversidade das manifestações sonoras indígenas, como explica a orientadora pedagógica do SESC, Carla Regina Ferreira da Silva.
Tivemos a parceria do Liceu de Artes, onde o evento será todo apresentado na sala do quinto andar lá do Liceu. Esse ano ele traz uma particularidade que são povos indígenas. Então nós teremos 4 circuitos, 2 por dia, onde serão apresentadas músicas acústicas originárias dos povos da Amazônia. Então desde já nós convidamos, né, a população, convidamos as pessoas que são ligadas à área de música, artes, que possam estar fazendo essa parceria conosco, participando dessa edição do Sonora Brasil, onde nós estaremos recebendo esses povos indígenas e que com certeza irá contribuir também para a nossa cultura aqui de Parintins, onde os bois bumbás falam bastante dos povos indígenas. E então o Sonora Brasil ele vem com essa temática e nós estaremos convidando todos a participarem, as escolas, os acadêmicos das universidades, das escolas de ensino médio, todos aqueles que tiver interesse em participar dessa edição, nós estaremos realizando nos 4 dias do mês de agosto, inicia num domingo. No dia 11 terá a abertura, aí segunda, terça e quarta é o encerramento.
Os moradores da Gleba de Vila Amazônia estão reclamando da frequente falta de energia elétrica na região, o que afeta o sistema de produção dos maquinários utilizados para preparar inúmeros produtos, além de causar prejuízos.
O assentado Josimar Marialva conta que tem prejuízos porque, além dele, outros compraram freezer e geladeiras para iniciar uma venda ou armazenar seus produtos. Porém, há mais de um mês, a energia elétrica oscila e causa prejuízos.
Meu irmão, a energia naquela região de Vila Amazônia tá, chegou assim, uma coisa tão maravilhosa para todo mundo, né? Uma coisa assim bonita, né? Que muita gente que vivia na lamparina, né? Vivia na vela, depois que chegou a energia, sabe? Uns 4 meses, foi uma maravilha. De lá para cá é só reclamação, né? Porque foi mal planejado, as estradas não foram limpas como era para ser limpo, né? Todo temporal cai pão em cima dos fios. E sabe, assim, é uma coisa assim que está deixando todo o pessoal triste. Tem muita gente que fez o financiamento para comprar e comprou freezer, geladeira, para fazer suas vendazinhas, para pensar numa coisa melhor. Na verdade, não tem. Assim, tem, mas não tem, né? Porque quando precisa, não tem.
Passa de semana essa energia?
Na verdade, quando cai pau, passa de semanas. Se a pau se chama de fio, cai pau, passa de semanas.
O interiorano também expõe que, além da falta de energia, as tarifas mensais cobradas pelo uso da energia estão chegando com altos valores.
Quando chegou essa energia para a região de Vila Amazônia, chegou taxado, né? Tinha pessoas que pagavam R$7, R$10 por mês, aí todo mundo ficou animado, né? Passou uns 5 meses, lá no Javari, chegou talão de luz de R$412, né? Lá em casa chegou um de 380, outro rapaz chegou de 412, um rapaz aqui da estrada, chamado Camilo, ele me falou que chegou R$600 a luz dele de um mês. Então, sabe, são coisas assim que o pobre pensa que vai melhorar e, na verdade, não melhora, né? O pobre só faz apanhar mesmo, né?
O tenente-coronel Luiz Alberto Navarro continua no cargo de comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins. O militar falou sobre o documento de exoneração, assinado pelo comandante-geral da PM no Amazonas, coronel Ayrton Norte.
Estamos aguardando, na verdade, né? Estamos aguardando. Houve uma publicação no nosso boletim interno da Polícia Militar em Manaus, né? Convocando oficiais, né? Que queiram servir aqui em Parintins e Maués. Né? Eu creio que seja aí uma reestruturação, né? Dos interiores, dos batalhões, né? Itacoatiara já houve essa transferência, essa troca, né? E nós estamos aguardando, não houve um pedido meu, né, de saída. Nós temos os trabalhos aí que estão em andamento, inclusive continuamos, né, no nosso planejamento. Estamos agora tentando efetivar aí o ciclo patrulhamento lá no centro da cidade. Tem uma reunião agora na CDL com os comerciantes. Então, nós continuamos o trabalho. E estamos por aqui, né, até o momento aí que haja necessidade da saída ou não. Nós somos militares, nós trabalhamos e recebemos ordens. Então, caso tenha que sair, nós iremos sair normalmente, como tem que ser feito. Iremos deixar aí já o trabalho para o próximo, caso venha para cá o próximo comandante, né, que dê continuidade para que não tenhamos aí nenhum lapso, nenhum problema de quebra, né, dos nossos procedimentos, nas nossas operações aí, tendo visto que a gente já vem avançando esse ano e quatro, vai fazer cinco agora, as índices das ocorrências vem diminuindo, vem caindo, né, e a gente espera que quem venha para cá continue esse trabalho.
A brincadeira do papagaio de papel vem ganhando dimensão nas vias públicas da cidade, principalmente nos finais de semana, colocando em risco a vida de condutores de motocicletas e pedestres.
Em razão da ameaça da linha com cereal, algumas pessoas ligaram para a central de jornalismo da emissora para cobrar que os órgãos de segurança possam combater a brincadeira em via pública.
Um caso chamou atenção no final de semana na Praça dos Bois, quando o cidadão chamou atenção de um grupo de adolescentes que estava subindo no seu comércio para pegar papagaio. Os empinadores não gostaram e ameaçaram espancá-lo.
Para não ser agredido, o cidadão armou-se com um terçado. Mas, para sua surpresa, os adolescentes também estavam armados com facas. A situação só não evoluiu porque a esposa do comerciante interviu, desarmando o homem e o esposo.
Outro comerciante que preferiu não ser identificado, com receio de represálias por parte dos empinadores de papagaio de papel, fez um apelo às autoridades.
Olha, Fernando, eu não tenho nada contra a brincadeira de papagaio. Acontece que, rapaz, a gente está vendo que o negócio está demais. É pessoas sendo paradas aqui na Paraíba com linhas de cerol perigosas, que é a tal de linha chilena, entendeu? Então está correndo. Quando a gente vai falar para os meninos que querem bater na gente, vai chegar uma hora que o negócio não vai prestar, porque, como algumas pessoas já disseram, rapaz, só vai parar isso aqui quando alguém ficar sem a cabeça ou alguém matar os outros, porque, além de tudo isso, os meninos estão vindo, é com faca, é com teçado, às vezes por causa de papagaio um correto redor com fraco que não veja a polícia passar por aqui e não tomar uma providência, entendeu?
Então isso aí cada vez mais se amplia e é essa preocupação de vocês, né? Aí tem criança, tem pessoas adultas, transeuntes e, claro, os condutores de veículos que correm risco.
Isso, a preocupação é com a gente, com nossos filhos, com mulheres, porque eu já vi várias pessoas sendo paradas aqui por linha de cerol, entendeu? Porque a gente tá aqui todo domingo e antigamente só soltava até 4, 3 horas, agora estão indo até 7 horas da noite, se tornando pior ainda, entendeu? Porque à noite ninguém enxerga ali, né?
No período de 23 a 25 de agosto, o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, Unidade Parintins, recebe curadores de artes de Manaus para aprimorar os ensinamentos dos mais diversos cursos que são oferecidos aos parintinenses, entre eles de artes visuais, desenho e pintura e audiovisual.
O professor e instrutor da turma do curso de desenho e pintura, Erinaldo Batalha, explicou que a vinda da equipe de instrutores do Liceu Manaus visa preparar a próxima exposição que o Liceu Parintins vai realizar no mês de outubro.
Bom, o Liceu ele vai proporcionar uma capacitação que vai ser dividida em três fases, né? Nós vamos ter a primeira agora em agosto, de 23 a 25, e ela será ministrada por dois artistas, Jair Jaquimon e Cristóvão Coutinho. Então, ambos, além de Lula Sampaio, que é o fotógrafo, eles estarão à frente da próxima exposição que o Liceu vai oferecer em outubro, que é a exposição Espaços Meu, Teu, Nosso. Então, essa capacitação, ela acontecerá agora em agosto, onde essa equipe de curadores, eles estarão vindo a Parintins para ministrar todo o processo que será desenvolvido pelos nossos alunos, que são os alunos dos cursos de artes visuais, de audiovisual, além da participação dos acadêmicos de artes visuais da UFAM, com a tutela do professor Eric Nakanomi, e do curso de história da UFAM, com a tutela do professor Diego Omar. Então, essa capacitação, a finalidade dela é preparar a próxima exposição que será inaugurada no mês de outubro.
Batalha ressalta que todo o conhecimento técnico trazido pela equipe de profissionais possibilita a exploração da arte de uma maneira mais diversificada.
Com certeza, porque a experiência e o conhecimento que vem desses profissionais de fora, Jair Jaquimon é um grande artista amazonense. Então todo o conhecimento, essa bagagem que ele tem enquanto artista, enquanto curador, enquanto diretor, ele traz para nós, tanto alunos quanto professores, e isso só enriquece o nosso trabalho. Então o conhecimento que nós temos aqui, a habilidade técnica alicerçada com o conhecimento técnico que eles trazem de Manaus, acaba por nos proporcionar um trabalho mais grandioso.
Em Parintins, 12 horas e 31 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade, senhorita Luceli Monteiro.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso. A
apresentação, Marcos Felipe
e Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MOT-FM e Rádio Online. Alvorada, 51 anos. Transmissão de informar, educar e evangelizar.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.